caso do também ex-deputado Alexandre Ramagem, que permanece nos Estados Unidos mesmo após a condenação por tentativa de golpe.
A concessão do green card não impacta na condenação aqui no Brasil e também não impede um pedido formal de extradição. Esse pedido formal de extradição pode depois ser negado lá na frente pelo governo norte-americano, como foi o caso do Ramagem. E o Ramagem não tinha green card.
Outro fato que chama a atenção foi a rapidez. O processo para a obtenção do green card é considerado muito difícil e burocrático, uma vez que exige o cumprimento de regras rígidas dadas às restrições da lei de imigração e envolve longas filas de espera, mas com Eduardo Bolsonaro foi diferente. O pedido foi aprovado depois de quase um ano e meio dele morando nos Estados Unidos. Eduardo deixou o Brasil alegando perseguição política. O documento garante o direito de viver, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, com direitos aos serviços públicos semelhantes aos de um cidadão americano, exceto o voto. Sem os salários dos cargos públicos de escrivão da Polícia Federal e de deputado, Eduardo Bolsonaro sobrevive no país norte-americano com a ajuda dos amigos e do pai, de acordo com aliados que agora veem que com o green card, tanto ele quanto a esposa poderão então trabalhar no país. Eu volto com você, Débora.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Tem sido muito difícil, né, para a conclusão de extradições dos Estados Unidos para o Brasil, um sistema bastante complexo. Ana Carolina Tomé trouxe aí alguns exemplos disso. Inclusive, o green card, ele foi concedido a toda a família de Eduardo Bolsonaro, né? A ele, à mulher e aos filhos, que também estão nos Estados Unidos. E esse green card, ele foi concedido para Eduardo Bolsonaro por habilidades extraordinárias. Essa foi a justificativa, essa é uma das justificativas para que a documentação seja concedida a estrangeiros residentes no país. Inclusive, a Ana Carolina Tomé, citou a Polícia Federal, que concluiu um processo administrativo disciplinar e recomendou ao Ministério da Justiça a demissão de Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação por abandono de cargo. A decisão sobre isso agora cabe ao ministro da Justiça, Wellington Lima Silva, que ainda não se manifestou sobre o caso.
Aliás, Débora, sobre esse caso do Green Card, temos manifestação aí do pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado, do PSD. Ele disse que quem precisa do visto permanente dos Estados Unidos é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano. O ex-governador de Goiás fez menção aí indireta ao tarifaço, né, imposto pelo governo americano. Disse que é preciso valorizar o agronegócio do Brasil. Essa menção ao Green Card faz parte aí de uma escalada do Caiado contra o bolsonarismo, né? A gente já falou sobre isso aqui no Viva Voz com a Vera Magalhães algumas vezes. A estratégia do Caiado tem sido essa. O ex-governador tem o senador Flávio Bolsonaro como um adversário na disputa pelo Planalto. Esse ano e nas últimas semanas tem adotado essa estratégia. O Caiado fez um post nas redes sociais escrevendo o seguinte, abre aspas, Green Card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar. Fecha aspas. Comentário então do Caiado sobre a concessão desse Green Card ao Eduardo Bolsonaro. Débora.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 6 horas 26 minutos. A Polícia Civil do DF investiga um surto de intoxicação entre servidores do pronto-socorro do Hospital de Santa Maria. Segundo os investigadores, a equipe médica relatou que 10 técnicos de enfermagem e um enfermeiro beberam café preparado no local e registraram sintomas como náuseas, tremedeiras e calafrios. O caso foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia como envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Agora, a investigação apura se houve contaminação acidental ou intencional. A equipe médica não soube informar aos policiais a marca do café e disse que o produto é preparado na copa do hospital. Além disso, os servidores afirmaram não ter câmeras de monitoramento na copa e que todos os funcionários têm acesso livre ao local. Depois do incidente, a copa foi lacrada para uma análise da perícia e da vigilância sanitária. O hospital é gerido pelo IGESDF, que instaurou uma sindicância para analisar o caso. De acordo com o Instituto, assim que a situação foi identificada, a direção da unidade determinou o atendimento aos profissionais que já receberam alta médica e devem passar por exames toxicológicos. Segundo a presidente do Instituto, Eliane Abreu, nenhum paciente teve sintomas semelhantes aos apresentados pelos servidores.
A ingesta do café, que foi o único produto, né, a única substância que eles ingeriram em comum, faz parte da organização deles para alimentação, não tem relação com a alimentação que a gente serve para os pacientes. Nenhum paciente foi acometido com essa suposta intoxicação. Mas eu te digo que é um rito comum entre os colaboradores. Então, o colaborador chega para assumir o plantão, entrega os primeiros cuidados e sai para se alimentar. A pessoa que fez o café também bebeu o café. É a pessoa que sempre faz café, é o rodízio desse plantão.
Para manter a assistência de saúde à população, as escalas de trabalho do hospital foram reorganizadas. Em nota, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF disse que cobrou celeridade nas investigações do IGES. Já o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal afirmou que entrou em contato com a gestão da unidade hospitalar para apurar os fatos. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, informação do trânsito lá na ponte JK, no sentido Jardim Botânico, trânsito parado, velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Como a gente trouxe aqui na Rádio CBN, teve um acidente ali logo no início da ponte, envolvendo um carro da Polícia Penal. O trânsito segue parado, então, desde a Avenida das Nações. Esse acidente foi mais cedo, então teve a perícia no local e agora o trânsito segue parado até o meio da ponte JK, depois desse ponto, trânsito fluindo normalmente.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Música.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O PL adiou a convenção em Minas Gerais para o dia 27 de julho. A medida é para aguardar a decisão do senador Cleitinho, do Republicanos, sobre a candidatura dele ao governo estadual. O partido considera homologar apenas candidaturas proporcionais, deixando a definição da chapa majoritária para o final do prazo, em 5 de agosto, devido ao luto de Cleitinho pela morte recente de um irmão. O presidente Lula não vai participar das cerimônias de posse dos presidentes eleitos do Peru, Keiko Fujimori, e da Colômbia, Abelardo de la Espriella. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o governo federal está focado em concentrar a agenda no Brasil, dando prioridade aos meses que antecedem as eleições presidenciais. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá em setembro em Nova York, deve ser o próximo compromisso internacional do petista. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu alta hospitalar após um tratamento contra uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, compartilhou a informação em uma postagem nas redes sociais. No conteúdo, Augusto comunicou que o cantor vai continuar com acompanhamento domiciliar. Os parlamentares franceses aprovaram um projeto de lei que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 15 anos. A lei deve entrar em vigor em setembro, proibindo adolescentes de criar novas contas em plataformas. A França se torna o primeiro país europeu a seguir o exemplo da Austrália, que implementou em dezembro a primeira proibição do mundo para menores de 16 anos em plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok e YouTube. No horário de Brasília, 6h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ponto final CBN de volta. Só lembrando que, excepcionalmente, essa semana não teremos Viva Voz, porque a Vera Magalhães está de férias. Mas tem muita informação por aqui. Bruna Barbosa vem chegando aqui em São Paulo com mais detalhes sobre o plano de governo do pré-candidato à presidência pelo Missão, Renan Santos. Oi, Bruna, boa noite.
Plano apresentado hoje. Débora, boa noite para você, para a Carol, todos que nos acompanham por aqui. É uma prévia, na verdade. O plano não está completo, mas tem um spoiler, vamos assim dizer. Na última quest, que foi divulgada na semana passada, Renan Santos apareceu com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, do PSD, que tem 4%, e com Romeu Zema, do Novo, que tem 2%. Esse é um documento que reúne propostas para economia, segurança, educação, saúde e reforma do Estado. Na área econômica, o plano prevê um ajuste fiscal, redução de gastos públicos, revisão de benefícios tributários, fim dos supersalários e a substituição do Bolsa Família por um programa de frente cidadãs em que beneficiários em idade economicamente ativa passariam a participar de projetos de trabalho voltados ao interesse público. Entre as metas de longo prazo está um programa para desfavelizar o Brasil em 10 anos, associado a políticas habitacionais, regularização urbana e ações de segurança pública. E por falar em segurança, o partido propõe decretar uma guerra ao crime com operações de garantia da lei e da ordem em áreas dominadas por facções, construção de superpresídios, endurecimento da legislação contra organizações criminosas e medidas inspiradas no modelo adotado em El Salvador, modelo que inclusive é muito citado não somente por Renan, mas por outros candidatos da direita, inclusive Flávio Bolsonaro, em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, que não divulgou um plano completo de governo, mas já divulgou as propostas específicas para a área da segurança pública. Parte dessas propostas, Débora, no entanto, depende de aprovação de mudanças na legislação pelo Congresso Nacional. Eu conversei com o doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, e ele diz que esse tipo de documento não representa um plano de governo, e sim um conjunto de medidas eleitorais.
Cada um promete o que quer, porque não explica como vai fazer, de onde vem dinheiro, mas isso lhe dá narrativa política para a disputa, para dizer, nós somos a candidatura mais preocupada com a segurança, nós somos a candidatura que tem as propostas mais concretas. E como o eleitor nunca observa posteriormente se aquilo que foi prometido, na verdade, é viável, ele vai se agarrar naquele candidato que conseguiu apresentar uma narrativa mais convincente.
Além da reforma do Estado, que prevê reduzir em até 70% o número de municípios brasileiros por meio da fusão de cidades e também criar uma lei de responsabilidade gerencial para vincular recursos públicos ao desempenho dos gestores, o plano também propõe o fim das cotas raciais e sociais nas universidades públicas, substituindo-as por bolsas por mérito. Na educação básica, Renan Santos defende ampliação de escolas cívico-militares, um Código Nacional de Conduta para Estudantes e mudanças na progressão continuada. Por fim, na saúde, o programa prevê o uso de inteligência artificial, telemedicina e um prontuário eletrônico integrado para reduzir filas do SUS. Débora.
Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações diretamente de São Paulo.
Débora, deixa eu trazer aqui mais detalhes de uma informação que eu dei no Repórter CBN sobre os valores que podem ser gastos aí pelas campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje a portaria que estabelece os tetos, né, de gastos de campanha para essas eleições desse ano. O valor máximo que os candidatos à presidência da República poderão gastar é R$88.900.000 na campanha para o primeiro turno e mais R$44.400.000 se houver segundo turno. O documento também estipula os valores que podem ser gastos por candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No caso de governador e senador, os montantes podem variar dependendo do tamanho dos colégios eleitorais, né, de cada uma das unidades da federação. Já os valores fixados para deputados são específicos: R$3.100.000 para quem concorre a deputado federal, R$1.200.000 para quem disputa Assembleia Legislativa, né, deputado estadual. No caso de candidatos aos governos e ao Senado, o maior teto, claro, é o de São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do país. Quem for disputar o governo de São Paulo pode gastar até R$26.600.000 no primeiro turno, mais R$13.300.000 no segundo turno. Para os candidatos ao Senado em São Paulo, o limite é de R$7.100.000. Aí tem outros exemplos, né? Por exemplo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que também são grandes colégios eleitorais. Os candidatos ao governo vão poder gastar quase R$18 milhões até o primeiro turno, né? R$17.700.000, para ser mais exata, e mais R$8.800.000 na campanha do segundo turno, e aí no caso do Senado, R$5.300.000. Esses valores estabelecidos pelo TSE repetem os montantes fixados para eleição de 2022. Um pouquinho antes do recesso do Judiciário em julho, a Corte atendeu a um pedido dos dirigentes partidários e decidiu manter os valores em relação ao último pleito, já que não houve atualização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Carol, a Bruna Barbosa continua aqui com a gente no estúdio porque ela tem aqui mais informações sobre um outro pré-candidato à presidência, no caso Flávio Bolsonaro, uma informação que você tinha até antecipado já, né, Bruna?
Informação sobre a sede da campanha de Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo, Débora. A gente trouxe isso aqui na CBN no início de junho e foi confirmada hoje essa mudança de Brasília para São Paulo do QG de Flávio Bolsonaro. Então é aqui que a campanha vai acontecer, que os esforços serão concentrados. Toda a equipe que vai para as ruas, o jurídico, o financeiro, está todo mundo instalado aqui em São Paulo, na Zona Sul. Essa foi uma decisão tomada no início de junho, estrategicamente, encerrando uma discussão interna que tinha ali também, cogitava a possibilidade dessa campanha acontecer em Brasília, o que também é comum para candidatos ao Planalto. Mas conversando com interlocutores da campanha, essa escolha aqui pela capital levou em conta alguns fatores estratégicos. Além de ser o maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem maior proximidade com o empresariado e também deixa Flávio Bolsonaro lado a lado com dois grandes aliados políticos que vão ser importantes cabos eleitorais do senador. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato à reeleição aqui no estado, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, que também deve acompanhar Flávio Bolsonaro em todas essas agendas aqui da capital paulista. Então, é uma instalação que também facilita o deslocamento para outras agendas públicas e deixa Flávio lado a lado com essas lideranças. Essa mudança aconteceu hoje, ele está na região do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. Débora.
Obrigada pelas informações, Bruna Barbosa, em São Paulo. Você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta, tem Tássius Veloso com o Dia a Dia Digital, hoje um pouquinho mais cedo. E daqui a pouquinho tem o retorno de Bela Megali no Conversa de Bastidor. Fica aí.
CRDV, Crédito e Relacionamento que Fazem História. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 6 horas 41 minutos. A gente dá uma olhadinha na situação do trânsito aqui em Brasília. Os motoristas que passam pela saída sul no sentido Jardim Zoológico de Brasília, no sentido Zoológico de Brasília, vão encontrar o trânsito com bastante lentidão desde a altura da estação de metrô da 112 Sul. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 25 km por hora. Não há registros de acidentes por lá e tem trânsito parado também na Avenida das Nações, desde o Dexul até a altura ali, conforme o condutor vai então se aproximando da Avenida Contorno do Guará 2, é que o trânsito vai melhorar. Então, depois do Jardim Zoológico de Brasília, que o trânsito então vai melhorar e a velocidade média dos veículos reduzida. Na Épia Sul, os motoristas vão enfrentar a lentidão desde a altura da Polícia Rodoviária Federal, passando pelo Parque Shopping. Ali na altura da Candangolândia, o trânsito dá uma melhorada, mas volta a ficar com bastante retenção na altura da Floricultura, no sentido Santa Maria. Essa retenção vai seguir até o Catetinho e o trânsito chega a parar na altura de Santa Maria. A velocidade média dos veículos está na casa dos 25 km por hora, trânsito que vai seguir, inclusive, parado até depois do Polo JK, já na região do entorno do Distrito Federal, lá em Valparaíso de Goiás. Os motoristas que vão pegar ali a via no sentido Gama, próximo ao viaduto do Periquito, vão encontrar o trânsito fluindo normalmente, a pista livre, e a gente destaca a situação do trânsito na EPNB. Nessa volta para casa, o trânsito segue parado, desde depois do Núcleo Bandeirante até depois também do viaduto do Pistão Sul. Então, a partir da UPA do Bandeirante, a velocidade média dos veículos está na casa dos 14 km por hora e já na altura da fábrica da Coca-Cola também o trânsito bastante complicado nessa volta para casa. E à medida em que o motorista vai se aproximando ali do viaduto de Samambaia, o trânsito vai melhorar bastante. Já na estrutural, trânsito parado desde a Épia Norte, ali próximo ao Shopping Popular, antiga rodoferroviária, no sentido viaduto Ayrton Senna, a velocidade média dos veículos também reduzida, sem registros de acidentes, principalmente ali na pista norte. O trânsito vai seguir parado até a altura da Beve, depois desse ponto o trânsito vai fluir normalmente. Também não há informações oficiais sobre acidentes no local. Vamos seguir monitorando essa volta para casa por lá. E como a gente falava aqui, o trânsito segue parado também na 070, sentido Águas Lindas de Goiás, desde a altura da Caesb na M Norte, até um pouco depois do condomínio Privé, e lentidão também naquele balão que dá acesso ali à região do INCRA 8. Trazer atualizações também para os motoristas que passam ali logo no Eixo Monumental, próximo ao Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui no centro de Brasília, sentido Épia Norte. Velocidade média dos veículos também reduzida, na casa dos 22 km por hora. Esse trânsito também com bastante retenção. Então, desde a altura da Feira da Torre de TV até o Memorial JK. São 6 horas 44 minutos. Nós agora vamos voltar ao Noticiário Nacional. E já já eu volto com outras informações do trânsito.
Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso.
WhatsApp ilimitado pode estar com os dias contados nas empresas de telefonia, viu? Tássios Veloso conta pra gente, ele deixou o comentário de hoje gravado.
Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite, ouvintes da CBN. Pois é, aos poucos, os planos de operadoras vão se modificando e perdendo o aplicativo mais utilizado do Brasil, que é o WhatsApp. Aquele acesso gratuito, aquele acesso sem descontar da franquia. Na semana passada, isso desapareceu para clientes da TIM que aderirem ao novo plano controle. Plano controle é aquele mais simples em que você decide um valor por mês e esse valor é fixo. É até interessante a oferta. Tem aqui o TIM Controle Fit Anual 2.0. Então você assume o compromisso anual de R$ 360, mas vai pagando parcelado no cartão de crédito em 12 vezes. Então, no fim das contas, você tem uma mensalidade de R$ 30 com pacotes de 30 GB por mês. Interessante, mas quando você vai ler lá nas letras miúdas desse contrato, dessa oferta, descobre que não tem o WhatsApp. Se a pessoa faz ligação via WhatsApp, se manda muito vídeo, qualquer coisa nesse sentido, vai ser descontado lá dos 30 GB por mês e a chance de você chegar no topo disso e ter uma pane seca, digamos assim, acaba sendo maior. A Vivo também retirou o WhatsApp ilimitado, já tem um tempinho, viu, dos planos controle. Hoje, eles contabilizam uma franquia extra para Instagram, para o aplicativo X, para YouTube, mas o WhatsApp não. E é importante que o ouvinte tenha isso em mente quando estiver negociando um futuro contrato com operadores de telefonia. Ah, quero mudar de plano, preciso economizar, quero um plano mais simples. Geralmente, nessa hora, as pessoas pensam no plano controle, mas com essa dificuldade. Eu ia dizer também como está a situação na Claro, só que eu fui checar aqui, eu estou em Londres para uma cobertura, e o site da Claro ele é bloqueado no meu computador. Eu não sei por que o hotel bloqueou no Wi-Fi, então, ouvintes que tem Claro, depois chequem aí, verifiquem conforme vocês estiverem mudando de plano para ter certeza se o WhatsApp é ilimitado ou não. Puxando da memória, a Claro ainda mantém o WhatsApp ilimitado, mas sempre melhor checar diretamente no canal oficial. Agora, falando ainda de telecomunicações, um registro rápido aqui. Eu comecei falando de TIM e aponto também que na semana passada a TIM revisitou os combos dela. A TIM colocou novos combos que combinam telefonia celular, a telefonia móvel, com internet de fibra ótica. E os valores, eles estão bastante interessantes. Quando a gente considera os preços praticados em São Paulo, por exemplo, tem o TIM Black Lite com internet de 500 mega e 65 gigas, no caso do celular, da telefonia móvel, por R$ 90 por mês. Isso coloca a TIM num patamar de preço que lembra operadoras regionais e também peitando algumas das operadoras nacionais de telecomunicações. A TIM, aos poucos, vai se reposicionando, é uma operadora que perdeu muitos clientes nos últimos tempos. Então, para você que tem dificuldade de acesso na sua casa, utiliza já algum serviço de fibra ótica ou não, mas gostaria de pensar em ter uma operadora diferente? Talvez com essa movimentação de preço na TIM, preços mais econômicos nesses combos, é o chamado TIM Ultra Combo, talvez seja interessante para você trocar para essa operadora. Enfim, cada consumidor sabe o que é melhor para si, mas a gente registra esses gestos do mercado para você, ouvinte do nosso dia a dia digital, ficar ciente do que está acontecendo e quais são as oportunidades para, ó, economizar um pouquinho. Quinta-feira eu tô de volta. Tchau, Carol. Tchau, Débora.
Valeu, Tássios, pela dica. São 6 horas 49 minutos. O Luiz Fernando Figliatti está de volta aqui de São Paulo para trazer mais detalhes sobre a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio, em relação à Nicarágua, que foi oficializada, né, digamos assim, como uma ditadura. Oi, Luiz Fernando.
Oi, Débora. Rubio condenou as declarações do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, após ele afirmar que novas eleições no país não vão ocorrer mais. comunicado nesta terça-feira, Rubio afirmou que a decisão de Ortega revela uma natureza autoritária. Rubio pediu ainda apoio à comunidade internacional para mostrar, nas palavras dele, que a ditadura de Ortega não pode continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. A declaração de Ortega foi feita no domingo, durante as comemorações da Revolução Sandinista. A fala provocou uma reação da Organização dos Estados Americanos, que afirmou que a Nicarágua abandonou a democracia. Com 80 anos, Ortega está no poder há quase duas décadas. Depois de governar o país na década de 1980, voltou ao cargo em 2007 e, desde então, mantém-se no comando. A Nicarágua deveria realizar eleições gerais em novembro deste ano, mas uma reforma constitucional aprovada há um ano e meio ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Ortega afirmou ainda que os opositores, praticamente todos vivendo no exílio, Débora, continuam tentando se organizar para disputar o poder. As declarações também foram criticadas pelo governo de direita da Costa Rica, que afirmou em comunicado haver uma perseguição contra vozes dissidentes na Nicarágua. Em resposta, o governo de Ortega rejeitou a manifestação e declarou que não é uma província do país vizinho, Débora.
Obrigada, Luiz Fernando, pelas informações. E na edição de hoje do Mundo em Meia Hora, o Ariel Palacios fala sobre essa oficialização da ditadura, uma ditadura familiar na Nicarágua. Já está disponível para você em podcast.
Débora, a gente fala agora sobre o custo da guerra no Oriente Médio para os Estados Unidos. Segundo o Pentágono, essa guerra já custou quase 200 bilhões de dólares. Hoje, o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Dan Kane, foram ao Congresso, né, defender o conflito e, claro, pedir mais dinheiro. Quem está de olho nesse noticiário internacional é o Lucas Taveiro. Oi, Lucas, boa noite.
Isso mesmo, viu, Carol? Boa noite para você, todo mundo ligado aqui na CBN. A informação é que a guerra já custou aí 37 bilhões de dólares, equivalente, então, a quase 200 bilhões de reais, segundo o secretário de guerra, Pete Hegseth. O novo valor foi apresentado por Hegseth durante uma audiência no Comitê de Apropriações do Senado nesta terça-feira. O governo tenta aprovar um pacote de 95 bilhões de dólares para financiar as Forças Armadas e outras prioridades da gestão de Donald Trump. A maior parte dos recursos seria destinado ao financiamento da guerra. O projeto também prevê 10 bilhões de dólares em ajuda a agricultores afetados pelas tarifas impostas por Trump e outros 10 bilhões de dólares para mudanças na legislação eleitoral. Segundo o secretário, os recursos extras são urgentes e necessários e complementam a proposta de orçamento da defesa de 1,5 trilhão de dólares apresentada pelo governo. A principal democrata no comitê, a senadora Patty Murray, afirmou que os Estados Unidos caminham para mais uma guerra sem fim e criticou o novo pedido de verbas feitos pelo governo. Antes da audiência, a Casa Branca divulgou um comunicado pedindo que o Congresso aprove o pacote sem alterações e o mais rapidamente possível, viu, Carol?
Muito dinheiro, né? Equivalente aí a cerca de 200 bilhões de reais o custo já desse conflito. Obrigada, Lucas. E olha, ainda falando sobre a guerra no Oriente Médio, o comando militar do Irã afirmou hoje que vai atacar pontos de interesse dos Estados Unidos e de seus aliados caso Washington atinja instalações nucleares iranianas. É informação da imprensa estatal do país. A declaração foi divulgada após o presidente Donald Trump dizer que atacará muito em breve a região da montanha Pikex. Em 13 de julho, o americano afirmou que os Estados Unidos iriam eliminar o complexo subterrâneo devido à sua relevância para o programa nuclear iraniano. Essa montanha é um complexo de túneis subterrâneos que fica localizado ao lado da instalação nuclear de Natanz, que é um dos principais centros do programa nuclear iraniano, uma galeria aí com mais de 100 metros de profundidade. E aí agora, então, diante dessa ameaça do presidente americano Donald Trump, o comando militar do Irã ameaça de volta, ameaça retaliar.
São 6h54 agora. O senador Rogério Marinho, que coordena a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, falou sobre a convenção do PL. João Rosa tem mais informações ao vivo.
Oi, Débora. Exatamente. O coordenador-geral da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência, o senador Rogério Marinho, afirmou que a prioridade do PL neste momento é fechar alianças com outros partidos antes do prazo final para as convenções partidárias, que se encerra no dia 5 de agosto. O PL mantém negociações com o PP, União Brasil, Republicanos, Podemos e PSDB para ampliar a coligação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Hoje, Rogério Marinho se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para discutir os próximos passos da campanha. Após o encontro, Marinho afirmou que o nome para a vice-presidência ainda não foi definido. Segundo ele, o partido mantém o entendimento de que a vaga deverá ser ocupada por uma mulher, mas a escolha ainda segue em negociação. A convenção nacional do PL está marcada para o próximo sábado e, segundo Marinho, vai oficializar a candidatura de Flávio à presidência da República. Ele também disse que é possível que o nome do vice ainda não seja anunciado durante o evento e que a definição poderá ocorrer posteriormente. Marinho também informou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi convidada para participar da convenção. Segundo ele, o presidente da Argentina, Javier Milei, também recebeu o convite e poderá até fazer um pronunciamento durante o evento. Débora.
Obrigada, João, pelas informações.
Débora, falar agora sobre uma operação da Polícia Federal, mais uma envolvendo o careca do INSS. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão ligado à Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A TV Globo apurou que foram apreendidos carros atribuídos a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Esses veículos estavam numa garagem no Distrito Federal. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pelo ministro André Mendonça, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. A existência desses carros já tinha sido identificada ao longo das investigações, mas o paradeiro deles era desconhecido. Pessoas com acesso à investigação afirmaram à TV Globo que os veículos estavam escondidos em vagas privativas de um edifício no centro de Brasília. Em nota, a defesa de Antônio Carlos Camilo Antunes informou que comunicou nos autos, em outubro de 2025, a existência de veículos que não haviam sido apreendidos apesar da ordem judicial. Tem BMW, também tem Audi, imagens aí de vários carros e até carro de colecionador, viu? É, tem imagem de carros da Chevrolet, se não me engano é um Opala, que esse carro é, claro, né, de colecionador. As imagens indicam, então, um BMW M5, um Audi R8 V10 e esse Opala Diplomata, carro que foi produzido até os anos 90, hoje é apreciado aí pelos colecionadores. O Audi está avaliado entre 700 mil a 2 milhões de reais, o BMW entre 250 e 750 mil, e o Opala Diplomata entre 49 e 100 mil reais. Nas palavras da Polícia Federal, essa apreensão tem a finalidade de descapitalizar um investigado apontado como um dos principais atores do esquema criminoso.
Voltamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem mais detalhes sobre uma declaração do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Oi, Ana.
Oi, Débora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu hoje a independência do judiciário e disse que os juízes não podem estar acima da crítica, mas também não podem decidir sob pressão. A fala ocorre num momento em que o STF vem recebendo críticas do Congresso por causa da atuação contra irregularidades nas emendas parlamentares. Na semana passada, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, decisão bastante criticada pela oposição. Para Fachin, as críticas devem ser enfrentadas com honestidade e prestação de contas.
O cidadão precisa saber que quando entrar numa sala de audiências, encontrará alguém que possa decidir sem receber ordens, sem medo do governo, sem medo do poder econômico, sem medo da imprensa, sem medo das redes sociais, sem medo da própria estrutura hierárquica, sem medo de decidir contra a maioria. Essa é a essência da independência judicial. Portanto, não é privilégio, é garantia.
Durante a aula, Fachin classificou os atos de 8 de janeiro como tempestade constitucional que serviu para revelar a importância vital dos fundamentos invisíveis da democracia brasileira. Fachin, Débora, defendeu também a necessidade de um judiciário que possa dizer não quando o exercício do poder ultrapasse os limites constitucionais. Volto com você.
Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. 7 horas agora.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. O Brasil permanece fora do mapa da fome pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Além disso, o documento indica que o país alcançou a menor taxa já registrada de pessoas com insegurança alimentar severa, reduzindo para 0,6%. Entre 2023 e 2025, mais de 16 milhões de pessoas deixaram essa condição. O mapa da fome mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. A Volkswagen oficializou o recall de 150.290 veículos no Brasil em razão de uma falha de produção na alavanca do freio de estacionamento. A convocação abrange unidades dos modelos Polo, Polo Track, Terra, Nivus, T-Cross e Virtus, fabricadas entre maio e outubro de 2025. O número de veículos afetados foi confirmado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. A fabricante informou que vai enviar cartas de notificação diretamente aos proprietários dos veículos envolvidos. Os motoristas podem consultar o enquadramento dos automóveis e agendar o atendimento pelos canais oficiais da marca. Os Estados Unidos pretendem divulgar nos próximos dias novas taxas para aproximadamente 60 países, entre eles o Brasil. A declaração foi dada por Jameson Greer, representante comercial americano, em entrevista à CNBC. A medida visa substituir tarifas temporárias e responde a investigações sobre trabalho forçado. O Brasil pode enfrentar uma sobretaxa de 12,5%, enquanto outros países com proibições insuficientes podem ter tarifas de 10%. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Já estamos na última hora do Ponto Final CBN dessa terça-feira, 21 de julho de 2026. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Caso você tenha chegado agora, ainda tem muita notícia para você acompanhar por aqui. Participa com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 119-9911-9981. Daqui a pouco tem Bela Megali de volta da licença maternidade, conversa de bastidor aqui com a gente. São 7:02, o Luiz Fernando Filiage, ele está de volta agora com um levantamento exclusivo feito pela reportagem da CBN sobre maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil. Boa noite novamente para você, Luiz Fernando.
Boa noite, Débora, é isso mesmo. Esse levantamento aí foi uma apuração da Karina Almeida, nossa produtora aqui na Rádio CBN. Trabalhei com ela em conjunto aí nas últimas 3 semanas. E o que a gente conseguiu levantar é que uma denúncia, que o Brasil recebe uma denúncia de maus tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. Esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que coleta informações aí através do Disque 100 e revelam que o Brasil registrou mais de 88 mil denúncias nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado. A análise feita pela CBN revela que o perigo mora dentro de casa. A maioria dos casos é praticada por pais e mães. A faixa etária mais vulnerável está na primeira infância, especificamente entre crianças de 4 e 5 anos. Para a professora de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direito da Criança e do Adolescente, Josiane Veronese, o problema é estrutural. Ela explica, Débora, que após a Constituição de 1988, a proteção a crianças e adolescentes se tornou prioridade absoluta. No entanto, segundo Josiane, o atual Código Civil ainda possui um artigo que reforça a ideia de castigo.
Que a sociedade brasileira, ela tem, na minha opinião, uma violência estrutural. Assim como se fala do racismo estrutural, nós temos, digamos, macro, uma violência estrutural que começa até da forma em que as primeiras crianças vieram para o Brasil, não é? Nenhuma forma de violência pode ser admitida. Nenhuma forma de violência.
Bom, as leis brasileiras definem os maus tratos contra crianças e adolescentes como qualquer ação ou omissão de pais irresponsáveis que viole os direitos básicos ou coloque a integridade em risco. O aumento das denúncias pode refletir tanto a persistência e escalada da violência, quanto uma maior conscientização da sociedade sobre a importância da notificação. Os casos recentes revelam isso e foi o que motivou a gente a ir atrás desses dados, né? Em Goiânia, a gente teve um menino que foi encontrado em um apartamento sozinho e só foi resgatado após denúncia dos vizinhos. E a tecnologia também pode ajudar, como no caso do homem que chutou a própria filha lá no Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento e a mãe da menina conseguiu aí realizar um boletim de ocorrência 2 dias após descobrir a agressão. Mas somente a denúncia não é o suficiente. A Coordenadora Nacional de Fortalecimento Familiar da Aldeias Infantis SOS, Olivia Valente, aponta ser necessário o apoio da iniciativa pública para evitar casos como esse. A ONG trabalha no acolhimento de famílias em vulnerabilidade.
E a gente compreende que cada um tem uma história única, então a gente não traz soluções que são padronizadas. O que a gente observa é que em muitos casos, esses fatores de violência e desproteção estão relacionados a fatores como pobreza, sobrecarga dos cuidadores, a violência que pode ser intergeracional, sofrimento mental, uso abusivo de substâncias psicoativas, ausência de rede de apoio, dificuldade de acesso a políticas públicas.
Bom, em nota, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o enfrentamento a essa realidade exige uma atuação articulada entre a União, estados e municípios. Ainda segundo a Secretaria, toda a rede de proteção, envolvendo assistência social, saúde, educação, segurança pública, sistema de justiça e conselhos tutelares, precisa trabalhar em conjunto. Débora.
Pois é, Luiz Fernando, eu sou de uma geração, infelizmente, acho que a Carol também, né, que apanhava dos pais como forma de corrigir os malfeitos, né? Sim. Ah, é só uma chinelada para educar. Mas uma chinelada é uma violência.
Uhum. E pode levar a uma violência maior, né? Como a gente conversou com essas especialistas e elas explicaram pra gente, né? Sempre existe um processo, né? Às vezes começa com um tapinha normal. Aí a criança se sente um pouco coagida, o pai se sente na liberdade de fazer isso e acaba esquecendo que a criança, ela é um indivíduo, ela é uma pessoa e existem leis que a protegem contra qualquer tipo de violência.
E mesmo um tapinha, né, pode deixar marcas muito profundas. Uma criança, você não dá um tapinha numa mulher, você Exato. Não dá um tapinha num idoso, então você também não dá um tapinha numa criança. Agora, tem uma questão no Brasil também, um desafio, que é a subnotificação de violência doméstica, né, contra crianças e adolescentes, que da mesma forma como há uma subnotificação de violência contra a mulher, isso também, por vários motivos, né, dependência econômica, medo de retaliação, isso acaba trazendo um problema. Ainda que a escola é muito importante, né, nessas notificações, Sim. porque a escola percebe Exato. Que a criança foi agredida, mas muitas vezes a sociedade não está preparada para identificar esses sinais, o que pode impedir o registro formal. Violência psicológica, por exemplo, sim, Nem sempre é fácil de se perceber, né?
Exatamente. Então a criança ela acaba ficando ali vulnerável nesse ambiente em que ela não consegue se desvencilhar ali dessa violência psicológica, como você bem disse. Então é importante a gente conseguir trazer esses dados, porque a gente consegue elucidar não só nos números, mas também trazer aí um debate importante para a sociedade, né?
E antigamente as pessoas nem se metiam, né? Achavam que pai e mãe podiam fazer qualquer coisa. Eu não apanhei em casa, nunca bati na minha filha, felizmente, mas realmente na nossa geração, na Débora, era super comum. Mas agora acho que as pessoas têm mais consciência. Teve aquele caso no Paraná, né? Do homem que foi flagrado dando um chute na cara da filha, uma criancinha de 3 anos. O vizinho vem lá de longe já tomando satisfação. Que isso, tá maluco e tal. E aí, a partir disso, ele foi denunciado, né? Então acho que a cultura aos pouquinhos vai mudando, né?
Perfeito.
Felizmente. Obrigada, Luiz Fernando, pelo levantamento e pelas informações.
Débora, olha essa história. Um estudante de educação física foi flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio de Feira de Santana, na Bahia. É considerado foragido. O nome dele é Pedro Henrique Salles, de 21 anos. Ele é alvo de mandado de prisão temporária. Decretado pela Justiça da Bahia no decorrer da investigação. Esse caso aconteceu no último domingo, no momento em que a vítima, de 35 anos, estava usando a esteira. A ação foi filmada pela mulher, que preferiu não ser identificada, mas só foi percebida quando ela parou para visualizar as imagens. Até agora, o investigado não foi localizado. O caso foi registrado como importunação sexual. Está sendo apurado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher sob Segredo de Justiça. O Pedro Henrique Salles deixou esse condomínio, né, um condomínio residencial, no mesmo dia do crime, não retornou mais ao local, a vítima foi ouvida. A mulher relatou que costuma produzir conteúdo para as redes sociais, então posicionou o celular com a câmera traseira voltada para a esteira antes de iniciar o treino. Ela praticou exercício, né, a gravação durou cerca de 2 minutos, e aí depois, quando ela foi começar a editar as imagens, ainda dentro da academia, percebeu que esse homem aparecia no fundo, se masturbando enquanto a observava. Ela disse que quando viu a cena, prontamente desligou ali tudo, a esteira e tal, saiu da academia, ligou para a polícia militar, ficou aguardando a chegada dos policiais para poder sair. Imagina, né? Nem sabia onde é que o sujeito poderia fazer. Ela disse que acredita que o estudante, então, percebeu que tinha sido filmado e fugiu logo em seguida. E agora está foragido, está sendo procurado pela polícia da Bahia.
São 7h11 agora.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
PVC, muito boa noite, fez boa viagem?
Fiz boa viagem, cheguei às 7h em São Paulo, às 9h em casa, são 7h12. Então eu estou basicamente a 12 horas em São Paulo, no Brasil.
Muito,
oi, Carol.
Muito bom, sem jet lag, né, porque é uma hora só de difuso, né, então não tem jet lag.
É tranquilo. E agora já começa o Campeonato Brasileiro, agorinha, né, 7h30 começa Atlético Mineiro e Bahia. A rodada 19 começou com 4 jogos antecipados entre quinta e sexta-feira da semana passada e um jogo adiado da quarta rodada que aconteceu, né, que foi Bahia e Chapecoense, era da quarta rodada. Por que, que foram antecipados aqueles jogos da semana passada, quinta e sexta-feira? Por causa da Copa Sul-Americana, que hoje a gente vai falar na sequência do jogo do Santos. Tem Copa Sul-Americana nessa semana, repescagem, então... Os times que têm jogos da Copa Sul-Americana não podem jogar nesse meio de semana. Seus jogos foram antecipados para a semana passada. Então são 6 jogos. Foram 4 semana passada, são 6 jogos entre hoje e quinta-feira. E mais um jogo adiado da quarta rodada, que é Botafogo e Vitória, vai acontecer na quarta-feira. São 7 jogos entre terça e quinta. Deu para entender tudo? Deu uma confusãozinha, mas a rodada 19 se completa... O primeiro turno, portanto, se completa na quinta-feira. E essa 19ª rodada continua hoje com Atlético e Bahia. Daqui a pouquinho, 19h30 em Belo Horizonte. O Atlético tem Vitor Hugo como destaque. Perdeu o Hulk, que foi para o Fluminense. Perdeu o Júnior Alonso, que foi para o Atlanta United dos Estados Unidos. O Bahia tem 3 jogadores novos contratados, mas só o goleiro Guido Herrera está liberado. 23 jogadores saíram do futebol brasileiro para o exterior nessa parada da Copa do Mundo. Jogadores do Bahia e do Atlético também. O Atlético, 11º colocado, precisa vencer para se aproximar da tentativa de brigar por Libertadores no segundo turno. O Bahia está em 6º lugar, precisa vencer para tentar se colocar entre os 5 primeiros para brigar por vaga na Libertadores também. 7h30 começa o jogo em Belo Horizonte.
E hoje tem o Santos na Sul-Americana.
E tem, adivinha, vou, então, fora o número de 1 a 10 e um jogador que não vai jogar pelo Santos hoje.
Menino, é um menino? É um menino? Tratado como menino?
Pai de 3, pai de 4 filhos, mas é um menino. Não joga. Não joga, acontece, é machucado, mas assim, foi pra Copa do Mundo, fez o último gol do Brasil, jogou 37 minutos em 5 jogos do Brasil na Copa e não joga hoje. O Santos joga em Valência, na Venezuela, contra a Universidade Central da Venezuela, o CV, que é de Caracas. Então, por que que o Santos joga em Valência? Por causa do terremoto, a tragédia que aconteceu na Venezuela no mês passado. O Santos vai até Valência, que fica mais no norte do país, para sair do palco da tragédia, mas vai sem Neymar e vai precisando vencer, porque o Santos precisa vencer mais no Brasileiro do que na Copa Sul-Americana, porque o Santos está ali pertinho da zona de rebaixamento. Santos, Grêmio, Vasco. O Vasco está na zona de rebaixamento, Santos e Grêmio muito pertinho do Vasco. Então é mais importante, mais indispensável é vencer no Brasileirão. Mas se quiser pensar em ganhar um título nesse ano, mais fácil a Copa Sul-Americana, precisa ganhar da UCV lá em Valência, na Venezuela, e decidir na semana que vem, na terça-feira que vem, em Santos. Amanhã joga o Vasco contra o Independiente Medellín, amanhã joga o Bragantino contra o Sporting Cristal, e na quinta-feira joga o Grêmio contra o Bolívar na Bolívia. Aliás, faço esse jogo na quinta-feira, mas não viajando, faço aqui de São Paulo.
Beleza, PVC. Beijo então e até amanhã.
Até amanhã, Débora. Até amanhã, Carol. Obrigado por tudo.
Tchau, PVC.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61-3035-64.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
O assunto é dinheiro.
De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5